Panorama Agrícola para 26 de dezembro de 2016, segunda-feira.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentam Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Hoje, 26 de dezembro de 2016, segunda-feira de lua minguante. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado é: quem ama a disciplina, ama o conhecimento. No programa desta segunda-feira, você confere uma dica de saúde para o seu bebê. Na entrevista, ostras e vieiras, qual a diferença? Confira também no Espaço da Mulher a força da mulher trabalhadora rural. Ouça este e outros programas no EPAGRE Mob, o aplicativo com noticiário e informações da EPAGRE. Ligue 48-3665-5359 e participe aqui do Panorama Agrícola. Ou envie e-mail com sugestão de pauta para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br.
Dica do dia.
Da cartilha do bebê e da criança da Prefeitura de Florianópolis vem a seguinte dica. Será que chupeta faz realmente a criança ficar dentuça? Infelizmente, isso pode ser verdade. Tanto a chupeta quanto o dedo exercem uma pressão na arcada dentária, forçando-a para fora. Por outro lado, não se pode esquecer que a chupeta ajuda as crianças a suportar melhor a ausência do peito da mãe, deixando-as mais calminhas. Mas é importante seu uso não ultrapassar os 6 meses de idade.
Confira a entrevista de hoje.
Há 16 anos na atividade da maricultura, a produtora Rita de Cássia Rodrigues, do Ribeirão da Ilha, sul de Florianópolis, explica na entrevista de hoje a diferença entre ostras e vieiras.
Começa pelo preço da semente e começa pelo jeito de cultivar. A ostra, a gente sabe que fora da água ela fica 3 dias viva. A vieira, ela tem que ser manejada o tempo todo dentro da água salgada. Então, a vieira é muito sensível. Eu digo que ela é uma fêmea. Ela quer cuidados especiais. E o jeito também de fazer, né? Ela é... Eu posso dizer que ela é o filé mignon do mar. Ela é linda, maravilhosa, todo mundo... Não tem quem não resista a fazer uma foto do prato quando ele é servido. E o mexilhão, a gente sabe que o pessoal da ilha costuma consumir muito mexilhão, bem mais, eu acho, do que ostra, que o manezinho... Eu conheço um monte que não come ostra, que isso é inadmissível, mas vamos aumentar essa cultura de comermos ostras e vieiras.
A senhora vende a dúzia da ostra R$7 e a dúzia da vieira?
R$50. Ela limpa, né? Limpa em meia concha. Ela, porque assim, ó, ela fica... Como ela morre muito rápido e ela é muito sensível, se chove, mata as vieiras. Uma porque onde eu tenho meu cultivo é muito baixo, são só 6 metros e a vieira gosta de profundidade. Então a água da chuva se pega na vieira, ela morre.
Se eu for à sua propriedade hoje, consigo comprar uma dúzia de vieiras?
Consegue comprar uma dúzia de vieiras.
Ela é mais saborosa do que a ostra?
Ela é mais rebuscada, ela tem uma mistura assim de sabor entre um camarão e uma carne de siri, ela é adocicada. Lembra um pouquinho lagosta e o modo de preparo também é muito interessante, porque, por exemplo, eu preparo elas na manteiga, flambadas no conhaque com salsinha e serve na própria concha.
E a senhora vende normalmente ostras e vieiras e mexilhões para onde?
Para quem queira comprar. Muita gente compra para levar para Brasília, quem está de viagem, né? No caso aí pode levar consigo, aí não precisa o selo. Então muita gente compra para levar para Brasília, para Salvador, já vendi até para o Acre.
Mas vai no gelo?
Vai, não. É no isopor, para viagem, né? Como vai junto com as bagagens, ela vai acondicionada direitinho, sem gelo. Tem que ser, não pode botar gelo para... Gelo só se for como carga, né? Aí é obrigado a botar gelo.
Correto, mas no isopor conserva numa viagem longa?
Conserva, conserva. É, 3-4 horas. A ostra 3 dias, né? A ostra fica 3 dias viva.
E a senhora vende também para restaurantes aqui em Florianópolis?
É, muito pouco. Muito pouco, mais para o meu, que eu tenho um pequeno, uma pequena, pequeno restaurante, então acaba indo pro, também para o restaurante próprio.
Como é que é o nome do seu restaurante e onde fica?
Empório do Mar, no Ribeirão da Ilha.
Empório do Mar, no Ribeirão da Ilha.
Mas o que a gente tem que resolver mesmo é a questão dos pequenos produtores. O pequeno produtor tem que ser valorizado, que não é.
A senhora se considera uma pequena produtora?
Uma pequena produtora. Ah, com certeza, os grandes dependem do pequeno. É, quem tem selo de inspeção federal, a grande maioria, eu acho que 90% do que eles vendem, vem do pequeno produtor. O pequeno produtor não pode ser tratado com essa indiferença com que ele é tratado. Porque quem tem selo de inspeção federal precisa comprar a ostra do pequeno. Aí é onde eu falei anteriormente. O pequeno se sujeita a vender a ostra R$ 4,00 a dúzia. Enquanto que a ostra em São Paulo vai chegar a 30, por conta do... A gente sabe que o transporte aéreo é caro, mas vai chegar uma dúzia de ostra em São Paulo por 30. Aqui o pessoal compra por 7. E o pequeno vende em grande quantidade para quem tem selo de inspeção federal a R$ 4,00. Não vende por menos, por mais.
Uma realidade que precisa mudar.
Sim, com certeza. E vai mudar a partir do momento que o pequeno for legalizado, que a gente conseguir realmente trabalhar dentro das normas sanitárias, mas como pequeno produtor. Ninguém quer ser um grande, uma indústria. Eu não quero ser uma indústria. Eu quero continuar atendendo meu cliente, aquele que já é meu cliente há 5-6 anos, com qualidade, cada vez mais qualidade. Mas a gente tem que ser respeitado, quanto pequeno.
Você acompanhou aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Rita de Cássia Rodrigues, maricultora de Florianópolis.
Tudo fica bem melhor com conhecimento e tecnologia, gerando resultados que melhoram nosso dia a dia. Sustentabilidade é qualidade de vida.
Pesquisa e extensão, educação e comunicação. Juntos somos bem mais fortes.
Campo e no mar, Epag, irmão, amiga, Epag.
Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação. Informações que podem contribuir com o seu bem-estar.
No Espaço da Mulher de hoje, nós vamos falar sobre dados do último Censo Agropecuário do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No Brasil, 74,4% dos trabalhadores rurais estão em propriedades familiares. E as mulheres representam 30% da força de trabalho nesses empreendimentos. O número corresponde a 4.100.000 agricultoras. Para que elas possam desenvolver os seus projetos, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, oferece linhas específicas de financiamento para mulheres. Na última safra, referente ao período de julho de 2015 a junho de 2016, agricultoras acessaram R$ 57 milhões de reais em créditos por meio do PRONAF Mulher. O PRONAF Mulher surgiu no ano de 2003. Para acessar o financiamento, é necessário que a agricultora tenha a declaração de aptidão ao PRONAF, a DAP, atualizada e no nome dela. O PRONAF Mulher pode ser solicitado em instituições financeiras, como o Banco do Brasil e bancos de cooperativas. Informações adicionais na IPAGRE do seu município. Destacando, então, que 30% da força de trabalho na agricultura familiar é proveniente da força das mulheres.
A EPAGRE e a Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentaram Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.